Neto do fundador do Instituto Butantan, Érico Vital Brasil, preside a Casa de Vital Brasil e fundou a Rede Vital para o Brasil. Atua na valorização e na disseminação da ciência. Ele é um dos coordenadores do primeiro encontro de animais peçonhentos do norte do Paraná, que começou quarta-feira, termina hoje aqui na UEL. Desde o ano passado, Vital Brasil tem dialogado com professores da universidade, também com o educador ambiental Daniel Steidle, de Rolândia, para a criação de um serpentário aqui na UEL. Eu gravei uma longa conversa com o Érico Vital Brasil, quarta-feira agora, lá no Centro de Ciências Biológicas, o CCB. Foi quase uma hora de entrevista. Hoje, você vai acompanhar aqui uma edição de 5 minutos, feita pela jornalista Valéria Gianni.
E quando é que você se dá conta da importância de difundir o legado do seu avô? Porque você tem uma trajetória muito instigante, né? Você é produtor cultural e literário, você é formado em psicologia, mas coordenou um projeto de história sobre a história das mulheres no Brasil por 10 anos, né? Deu origem ao dicionário Mulheres no Brasil, também o livro Mulheres Negras no Brasil. Quando é que cai tua ficha de que esse legado do teu avô e esse trabalho que você faz de levar informações sobre os animais peçonhentos, a comunidades rurais, né? É quase uma missão. Quando é que cai essa ficha e por que cai a ficha?
Minha relação com meu avô, como a maior parte da minha família, isso não é demérito nenhum, é uma relação afetiva, uma relação, obviamente, de admiração pelo homem que foi, pelo caráter, pelos valores que meus pais, meus tios, todos esses núcleos da família Vital Brasil, a gente percebe, né? Foi sempre algo, né? Eu me lembro com 12 anos, no colégio, eu tímido, todo primeiro dia de aula, as primeiras aulas, né? Porque eram ainda 1, 2, 3 professores, a professora que me pedia para eu levantar e falar sobre meu avô. Eu queria me enfiar debaixo da cadeira, porque, imagina. E eu falava que eu podia, que eu sabia. Então isso sempre me instigou, né? Mas nunca fui além da relação afetiva, né? Tem um lado que é complicado, porque obviamente existe uma expectativa de uma maior responsabilidade diante de algumas coisas, né? E então foi assim. Quando acabou o lançamento do Mulheres Negras, estava acabando de lançar, a família chegou agora, talvez. Eu falei, tá bom, aceitei, porque eu tava muito aquecido. Aquela coisa de exercício, né? Sim. Quando você está aquecido em pesquisa histórica, estava sabendo lidar com arquivo, estava sabendo lidar com biografias, né? Dicionário. Então estava. Aí eu falei, topei. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a Casa de Vital Brasil foi buscar o acervo no Museu em Campanha, que nós temos o Museu Vital Brasil em Campanha, a cidade onde ele nasceu, a casa que ele nasceu, o museu está instalado lá. Eu fui lá atrás dos documentos, eu quero saber essa história, eu quero conhecer a história. E até hoje eu estou nessa. Isso faz 15 anos, né? Então, até hoje eu estou descobrindo muita coisa sobre ele. Não é pouca coisa, não.
Qual foi, assim, nos últimos anos, a informação mais impactante que você descobriu, assim, que te tirou do ar, assim, por uns dias, assim, tamanha...
Eu tenho algumas pastinhas abertas de temas que eu não consigo, não tenho tempo, não tenho, enfim, braços nem pernas e mãos para poder aprofundar. Tem uma determinada pastinha que estava aberta e que ficou resolvida agora, nesses últimos tempos, ou pelo menos muito avançada, que é a história dos postos antiofídicos, que é o papel dele em relação à ciência cidadã. Esse homem consegue fazer, desde a década de 10, postos avançados que trabalhassem com as serpentes. Porque uma das questões exatamente é a questão da quantidade de veneno suficiente, desse conhecimento da diversidade das espécies. Tinha muito pouca serpente classificada. Ele é um dos que... E ele não gostava dessa área, né? Não é que ele não gostasse de coisa, mas ele sabia muito, inclusive discutia, né, com o sistemata mais importante da época, que estava no Museu Britânico. Mas não é, a sistemática não era a dele. Classificar a serpente, contar as escamas, não era dele, né? E então ele precisava dessas localidades, né, pessoas nessas localidades para contribuir com o conhecimento, com a produção, né? Para tudo. E ele não só criou uma rede em São Paulo, né, de troca. A pessoa mandava a serpente, ele mandava o soro, a seringa. Seringa, é bom lembrar que naquela época não era essa seringa de plástico rapidinha lá. Não sei se você pegou, mas eu peguei. Aquela de vidro, numa caixa de metal, pesada. Você imagina isso? Se a nossa geração já pegou uma injeção um pouco mais facilitada, você imagina isso na virada do século.
Você ouviu um trecho da entrevista com Érico Vital Brasil, presidente da Casa de Vital Brasil, fundador da Rede Vital para o Brasil, neto do criador do Instituto Butantan. Entrevista gravada quarta-feira no Centro de Ciências Biológicas. Ele é um dos organizadores do Encontro de Animais Peçonhentos do Norte do Paraná, que termina hoje aqui na UEL. Semana que vem vamos trazer mais uma parte da entrevista com o Érico Vital Brasil. E a gente trouxe ontem ou anteontem aqui na Revista do Meio Dia que lá no estacionamento do Centro de Ciências Biológicas tem pesquisadores da UEL, mestrandos, doutorandos, também alunos de graduação expondo animais peçonhentos e venenosos. Escolas podem vir aqui conferir essa exposição. Está muito bacana e as explicações dos jovens, dos pesquisadores, muito instigantes. Vale a pena conferir a exposição, então, de animais peçonhentos e venenosos no estacionamento do Centro de Ciências Biológicas, o CCB, aqui no campus da UEL. Hoje, durante todo o dia, visitação aberta para escolas. Você é curioso, quer vir, tá valendo, tá bom? Agora, 12:41.